Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 3 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre o serviço de streaming de vídeo Hulu, que confirmou que renovou a série The Handmaid's Tale para mais uma temporada. Junto desse anúncio, eles disseram que acabaram de ultrapassar a marca de 20 milhões de assinantes nos Estados Unidos e aproveitaram para comentar que vão começar a deixar a galera armazenar vídeos para conseguir assistir offline. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia que é especialmente curiosa para quem gosta de ciência. O que rola é que uma startup chamada Nikola está processando a Tesla por quebra de patentes. A Nikola diz que a Tesla copiou o projeto de caminhões elétricos dela e por isso está pedindo lá reparações na casa dos 2 bilhões de dólares. A parte curiosa, né, claro, é o fato das duas empresas usarem o nome do Nikola Tesla, que é basicamente o pai da engenharia elétrica moderna, e perguntada sobre o processo, a Tesla falou que essa reclamação é da Nikola, não tem mérito nenhum. E falando na Tesla, deixa eu comentar que ontem ela divulgou os resultados financeiros do trimestre. Ela faturou 3,4 bilhões de dólares, que foi o maior faturamento trimestral dela até hoje, mas registrou um prejuízo de 785 milhões, que também foi a maior perda que ela já teve em 3 meses. E enquanto isso, na Xerox, a empresa anunciou uma espécie de manobra para tentar impedir a fusão da empresa lá com a Fujifilm. O que rola é que o CEO, o presidente e a maior parte do conselho da empresa anunciaram que estão indo embora e eles vão dar lugar lá a executivos com fortes oposições à venda da empresa para a Fujifilm, que foi anunciada dia desses, né, por mais de 6 bilhões de dólares. Inicialmente, parecia que a absorção da Xerox já era uma coisa 100% certa, mas na semana passada, um tribunal bloqueou esse processo de fusão porque parece, né, que uma parte lá da liderança da Xerox não queria que isso acontecesse. Aí o que rolou foi que o CEO da Xerox foi em frente, né, fez o acordo correndo para conseguir acabar logo com o assunto, e agora ele foi mandado embora, né, vai ser substituído lá por uma liderança que pensa como o resto da empresa e quer que ela siga um pouco mais independente em relação à Fujifilm. Bom, pulando numa empresa indecisa para outra, vamos falar sobre a Nokia. Ontem ela anunciou que vai se desfazer da divisão WeThings, que faz produtos conectados, produtos de saúde também, e vai vender a empresa para o antigo dono, que foi de que ela comprou a WeThings para começo de conversa por 191 milhões de dólares lá em 2016. Os termos do acordo não foram divulgados, mas dizem por aí, né, que a Nokia vai vender a WeThings por bem menos do que ela pagou há 2 anos, e ela disse que está esperando concluir essa espécie de devolução com prejuízo ainda nos próximos meses. E enquanto isso, no Telegram, ontem a empresa anunciou que desistiu de fazer a oferta pública inicial da Gram, que é a criptomoeda que ela desenvolveu. O que rolou foi que o Telegram fez 2 ofertas privadas da Gram e conseguiu arrecadar quase 2 bilhões de dólares, e parece que isso já é suficiente, porque eles consigam usar essa grana para fazer aquele blockchain da empresa, que vai se chamar Telegram Open Network. E, por último, sobre pessoas mudando de ideia, deixa eu falar que o Steve Ballmer, que é o ex-CEO da Microsoft, eterno alívio cômico do mercado de tecnologia, falou que não tem mais nenhuma ação do Twitter. Em 2015, ele chegou a ter lá direitos sobre 4% da empresa, mas eis que agora ele falou que não quer mais investir e o preço estava bom, então ele vendeu. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que a Snap divulgou os resultados financeiros do último trimestre e eles ficaram um pouquinho abaixo do que era esperado pelo mercado. Ela faturou 230 milhões de dólares, 14 milhões a menos do que era esperado, e fechou o período com prejuízo de 386 milhões. Além disso, eles fecharam o trimestre com 191 milhões de usuários ativos diariamente, que foi 3 milhões a menos que o pessoal estava esperando. Por conta disso, as ações da Snap despencaram mais de 20% e comentando os resultados, o Evan Spiegel, que é o CEO da empresa, culpou o redesenho do Snapchat. Ele falou que o pessoal se incomodou, né, se assustou um pouquinho com o novo layout, isso também afugentou alguns anunciantes, e enquanto isso, o diretor de segurança da empresa foi além e culpou a imprensa pelo problema que eles estão enfrentando. Ele falou que a imprensa falou muito sobre a reação negativa ao redesenho da plataforma e disse que isso pode ter sido um fator, né, que contribuiu lá para a falta de crescimento deles no trimestre. Bom, e agora o assunto é a Cambridge Analytica, que anunciou ontem que está fechando as portas como resultado do escândalo todo envolvendo lá o tráfico de dados do pessoal do Facebook. Ontem o grupo CSL, que é o dono da Cambridge Analytica, falou que vai entrar com pedido de falência para a Cambridge e aproveitou para anunciar que eles também, né? Ou seja, o próprio grupo CSL vai fechar as portas. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que eles confirmaram que demitiram aquele funcionário stalker que eu comentei ontem, né? Que eles estavam falando que ia investigar. Já uma outra coisa que pintou ontem foi a primeira leva de imagens, né, que mostram lá o redesenho do Messenger que o Facebook prometeu, né, no primeiro dia da conferência F8. Nas imagens dá pra ver que o Messenger vai ganhar um modo escuro e vai reduzir o número de botões na parte de baixo, né, movendo lá os botões de câmera e chamadas pra parte de cima. Além disso, as imagens mostram também um sistema novo, né, de customização de cores pros balões da conversa, e você pode ver a coisa completa clicando no link que tá aqui na descrição. E já que eu citei a conferência F8, deixa eu comentar mais alguns anúncios, né, que pintaram por lá. O Facebook mostrou um recurso chamado VR Memories, que recria um ambiente inteiro, né, feito a partir do que eles identificam lá que existe na foto, e o resultado inicial é promissor, mas por enquanto parece uma coisa que saiu de um pesadelo. Vê aqui na descrição, é meio estranho por enquanto. E falando em VR, o Facebook anunciou que fez uma câmera em parceria com a Red, que faz câmeras, né, super profissionais lá, voltadas pro mercado high-end. O Facebook não deu previsão de preço ou de data de lançamento, mas comentou que a câmera foi feita especialmente para capturar ambientes em realidade virtual. Seguindo com os anúncios da F8, o Facebook falou que a plataforma Workplace, né, que é uma espécie de concorrente do Slack, vai ganhar integração com mais de 50 plataformas profissionais, incluindo o Jira, SharePoint e a Cronos. E enquanto isso, no WhatsApp, o Facebook falou que hoje aquela WhatsApp Status, né, que a plataforma de stories do aplicativo tem 450 milhões de usuários ativos diariamente, que é 200 milhões a mais que eles tinham lá em julho do ano passado. Além disso, esse número é quase 2,5 vezes a mais que o próprio Snapchat tem de usuários ativos, o que é irônico, né, considerando que o próprio WhatsApp Status é uma cópia do Snapchat. E por fim, sobre o Facebook, deixa eu comentar que o Instagram vai ganhar uns recursos a mais lá para combate aos trolls. A partir de agora, eles vão começar a filtrar automaticamente os comentários que tenham ataques à aparência ou caráter da galera, e também comentários com ameaças, né, e atitudes violentas. O Facebook explicou que nesse primeiro momento eles vão filtrar lá no Instagram comentários em 9 idiomas, incluindo o português, e falou que mais pra frente vão expandir essa ferramenta para outras línguas também. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa anunciou um programa, né, de investimento em startups que queiram expandir a utilidade do Google Assistente. Essa iniciativa é para projetos independentes, tanto de software quanto de hardware, e eles anunciaram os 4 primeiros que vão receber investimento, né, que são as startups GoMoments, Edwin, Bot Society e Pulse Labs. E ainda sobre o Google, ontem a Bloomberg falou que a empresa tem uma iniciativa secreta, que agora não é mais secreta, voltada lá para o mercado de jogos. Essa iniciativa é liderada pelo Michael Saylor, que já trabalhou no Facebook, e a ideia do Google é investir no mercado de jogos mobile voltados para multiplayer. Aí, perguntado sobre isso, o Google confirmou essa iniciativa, falou que ela se chama Arcade e reforçou que é uma coisa experimental, que eles não prometem nada por enquanto. E por último, sobre o Google, pintou ontem um anúncio de uma espécie de reorganização na plataforma de APIs do Google Maps. Eles mudaram o nome da plataforma inteira para Google Maps Platform e consolidaram lá as 18 APIs em 3 produtos diferentes, que agora são mapas, rotas e lugares. Além disso, eles mudaram o sistema de cobrança pelo uso dessas APIs, e você pode ler mais sobre esses anúncios no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que encomendou mais uma série, agora que vai ser estrelada pela excelente atriz, né, Octavia Spencer. O nome dessa série, que não tem data para estrear ainda, é Are You Sleeping, e o roteiro é da Nichelle Spellman, com base no livro Are You Sleeping, da Kathleen Barber. E ainda sobre a Apple, a empresa está negociando com o governo dos Emirados Árabes Unidos para tentar liberar o uso do FaceTime por lá. O que rola é que pouca gente sabe, né, mas os produtos que a Apple vende lá nos Emirados Árabes Unidos não tem o FaceTime, na verdade é bloqueado de fábrica, e nem saindo lá dos países da região, a pessoa consegue usar. Comprou lá, não tem mais FaceTime. Eis que agora a Apple tá tentando reverter esse bloqueio, e dizem por aí que os papos estão bem avançados, né, que isso pode acontecer em breve. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a LG, que anunciou o LG G7 ThinQ e G7 Plus ThinQ num evento ontem lá em Nova York. Aliás, a gente já publicou um vídeo com hands-on e primeiras impressões da coisa toda no canal do Loop Infinito no YouTube, então pega o link aqui na descrição para você poder dar mais piada, vê lá que é interessante. No geral, os dois aparelhos têm processador Snapdragon 845, tem uma tela de 6,1 polegadas com Intel igual ao do iPhone X, e a diferença é que o G7 normal tem 64 GB de espaço e 4 GB de RAM, enquanto o G7 Plus tem 128 GB de espaço e 6 GB de RAM. Agora, falando nesse entalhe da tela, a LG fez um esquema que deixa o usuário esconder o recorte com uma barra preta ou customizar lá um pouco a parte de cima, né, com umas barras coloridas. Além disso, o usuário também consegue escolher o formato dos cantos da interface dos aplicativos na parte de cima, né, onde eles colam na barra superior. Bom, seguindo com as specs, né, os aparelhos têm lá um botão na lateral que chama o Google Assistente com uma apertada ou o Google Lens com duas apertadas, e eles têm duas câmeras câmeras de 16 megapixels na parte de trás, sendo uma grande angular cobertura de 1,9 e outra teleobjetiva cobertura de 1,6. Agora, em relação ao áudio, né, a LG falou que a caixa de som do aparelho é quase 40% maior do que a geração anterior e tem uma coisa bacana, que ele usa lá toda a estrutura do G7 para conseguir projetar o som para ele ficar mais alto, mais claro também. Já uns detalhes que a LG não deu foram o preço ou previsão de lançamento na maior parte do mundo, e ela se limitou a dizer que a linha G7 ThinQ vai chegar nos próximos dias, primeiro lá na Coreia do Sul. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Anunciar que também vai pedir demissão, não, né? Crever no canal Ludo. O cara fala isso todo dia e erra ainda.